Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Nós vamos estar tendo então mais uma oportunidade de estarmos juntos para falarmos sobre este assunto que nós estamos tratando já faz alguns dos nossos encontros. Hoje é a parte 3 que nós íamos falar do SUS, isto mesmo, Sistema Único de Saúde. Nós já tivemos a parte 1, um introdutório, né? Falamos da parte 2, que bacana foi a parte 2, né? Onde nós pautamos então para vocês os conceitos de saúde e foi um momento em que nós compreendemos que os conceitos de saúde nos levaram a esta compreensão que a saúde começa muito antes de estar doente, né? Doente é uma consequência negativa, né? A doença ela ocorre quando há um erro, né? Quando há, por assim dizer, uma colapsação, né, do teu sistema, do teu organismo, que se repercute, então, nessa questão, né? Nessa questão da sua necessidade de buscar a rede de atendimento à saúde, tá bom? Aí nós refletimos sobre as praças, refletimos sobre as áreas de lazer, falamos sobre a importância da cultura, falamos sobre saneamento, falamos sobre a importância da rede alimentar, né, de alimentação, falamos de um intrincado de situações, né, que vieram mostrar para nós e provar que a saúde ela engloba, né, a perfase engloba todas uma antecessão de coisas que envolvem muito antes de nós chegarmos a uma unidade básica de saúde. Podemos dizer que se você faz muito tempo que não vai a uma unidade básica de saúde, certo? Era aí periodicamente fazer os acompanhamentos, né? Fazer um acompanhamento, os teus check-ups, sempre. Mas vamos supor que faz bastante tempo que você não vai, porque você está sendo bem atendido pela cobertura que antecede a saúde, a cobertura que anterior, né, a toda a saúde brasileira. Que coisa boa, né? Falamos também sobre o crescimento que o Brasil tem, né? Que o Brasil teve a melhoria da qualidade de saúde ao longo dos anos. Nós fizemos uma reflexão, eu achei muito importante aquela reflexão sobre a obesidade, as cirurgias bariátricas, quanto que aumentou, né? O quanto que está virando uma certa moda dentro do SUS. Falamos para você sobre a desnutrição infantil, que sumiu, né? Não se ouve falar com tanta ênfase no radar quanto nós ouvimos falar antigamente, lembra? Fala com os mais velhos, os mais idosos, né? Vocês vão lá, eles vão falar para vocês sobre a mortalidade infantil, sobre as dificuldades da fase infantil, né? Agora uma cobertura vacinal completa, muitas pessoas duvidando das vacinas, né? O Brasil vai enfrentar, vai receber números sobre isso já, né? Falamos para vocês, então, sobre a desnutrição infantil, mortalidade infantil, falamos sobre as doenças, né, que perfaziam todo esse caminho da fase infantil até a fase da adolescente. Era um desafio, gente, era um desafio para o Brasil. A mortalidade era muito alta, né, porque nós tínhamos uma deficiência muito grande na questão da saúde. E viemos falando sobre as melhorias, os avanços que foi tendo sobre tudo isso. Falamos sobre a crescente rede de atendimento que trouxe melhoria em todos os sentidos. Falamos também sobre a saúde mental, né? Falamos da saúde mental, foi muito bonito falar sobre a saúde mental, o quanto que a saúde mental faz parte da vida das pessoas, né? Falamos sobre depressão, citamos a questão, né, dos suicídios, falamos sobre as pessoas estarem buscando áreas de lazer, acessos à cultura, acessos a espaços de convivência, a praça, a arborização, tudo isso para poder atuar na saúde mental. Inclusive, né, podemos citar agora, até como um ponto a mais, as empresas seguindo normas, né, normativas em saúde, regulação em saúde e psicoatenção ou normativas federais, atendem também. Eles estão muito preocupados com a questão psicológica, né, dos seus trabalhadores, porque um trabalhador com problemas na linha de produção, um trabalhador que esteja lá na linha de produção cheio de dificuldades, que eles não conseguem se abrir, dificuldades familiares, financeiras, muitas vezes alcoólatra, tabagista ou usuário de drogas, é muito penoso para uma empresa, né? É muito difícil, ele tem uma deficiência na produtividade muito grande, ele passa a ser uma dificuldade dentro do sistema da empresa. Então a empresa também passa a trabalhar e atuar muito positivamente na saúde mental do seu corpo de trabalhadores. Então para vocês verem, né, que a saúde antecede a saúde. Muito antes de nós ficarmos, então, necessitados de saúde, já começa a saúde. E o tema de hoje nós vamos estar trazendo para vocês é o direito de todos e o dever do Estado. Vamos estar falando sobre um pouco mais sobre algumas visões de saúde, melhor dizendo, de leis, legalidade. Vamos estar falando também, né, um pouco mais sobre todos esses aspectos de como surgiu, de como chegamos até lá, né? Vamos passar para você pela 8ª Conferência Nacional da Saúde de 86. Essa foi excepcional, né? Essa foi excepcional porque a partir dali, junto com segmentos da sociedade civil, foi discutido então esse novo modelo de saúde para o Brasil. E você sabia, né, que foi por meio de uma emenda popular que o SUS nasceu? É, não foi nem sequer naquele exato momento por esforços políticos, foi esforços emanados da própria população que colheram assinaturas, correram atrás, mobilizaram, né, por meio das entidades civis, ocorreu uma mobilização muito grande e foi colocado, então, que a saúde era um direito do cidadão e um dever do Estado. Ah, que coisa bonita, né? Vamos mergulhar em tudo isso. Nós vamos cadenciando aqui para vocês. Hoje eu vou ter que fazer leituras, tá? Você que está ouvindo no modo podcast, não pelo videocast, né? Está ouvindo podcast e vai ouvir naturalmente. Mas o pessoal que está me acompanhando por vídeo vai ver que eu estou me apoiando em leituras, né? Me apoiando aqui no material. Até eu disse para você que era na parte 1. Se você está agora, essa aqui é a parte 3, tá? Eu sugiro a você até parar. Para agora e volta lá para a parte 1 para você poder compreender o todo. Senão você não vai compreender, vai ficar rasurado, vai ficar meio superficial. Você vai sair cheio de dúvidas. Então é melhor você vir montando todo o script desde a parte 1, tá? Desde a parte 1. Nós estávamos falando, então, né, para vocês, o quanto a luta teve para surgir o SUS, né? O SUS teve uma luta tremenda, grandiosa, para poder sair, para ser tirado, né, e ser criado e ser dado saúde como um todo. E tudo isso moldou de forma muito ampla o atendimento de saúde para a sociedade brasileira. Olha que bacana, a gente sabe que tem dificuldades. Ninguém está falando que está perfeito aqui, né? Mas olha que bacana. Todo cidadão brasileiro é atendido pela saúde. Todo cidadão brasileiro, ele já recebe, né, o atendimento em saúde dentro do país. Gente, tem pessoas que quando vêm de outros países, até mesmo de primeiro mundo, e eles chegam aqui, a primeira coisa que eles falam, eles não acreditam. Eles não acreditam nisso. E é verdade. E olha, gente, não estou falando de países subdesenvolvidos, eu estou falando de países ricos que não têm o acesso em saúde que nós temos. Nós temos, não tem essa cobertura de saúde que o Brasil tem. Essa atenção primária, essa atenção secundária, essa atenção terciária, o atendimento na infância, o atendimento na fase adulta, o atendimento na fase idosa, o atendimento, né, dessa fase psíquica. Você, olha, a gente que talvez, né, nós que não temos, não precisamos, necessitamos, mas todas as pessoas que necessitam desse atendimento, né, esse atendimento mais voltado à parte psíquica, tem toda uma rede de atendimento, né, todo um atendimento, tem os cais mentais espalhados, né, por todo o nosso país, mal entendidos, mal compreendidos, né, as pessoas fogem quando falam que vão ser encaminhadas para lá, o pessoal foge, né, porque não tem uma compreensão do que é essa forma de atendimento, né, para fazer esse atendimento psicossocial, esse acompanhamento, né, na nossa população. É uma das coisas muito importantes, né? É muito importante. Nós estamos crescendo em entendimento, nós estamos crescendo em capacidades aqui o dia inteiro, né, todo a cada um dos nossos encontros, fazendo essas observações sobre o SUS, essa máquina poderosa de saúde. Tem dificuldades? Tem. Tem fragilidades? Tem. Tem que melhorar? Muito? Tem. Mas é um sistema no qual movimenta diariamente, diretamente, 3 milhões e meio de trabalhadores todos os dias trabalhando pela saúde. Indiretamente, podemos dizer para você que mais de 5 milhões de pessoas todos os dias estão trabalhando em todos os mais variados estados, em todos os municípios, nos mais longínquos, distantes municípios, dos centros administrativos dos estados. Lá estão os agentes trabalhando, batendo na porta, visitando adultos, os idosos, né? Aqueles que atendem na atenção familiar, aquele que vai na sua casa, bate, vê se você tomou os remédios, se você está em dia tomando, está fazendo todo o acompanhamento com você, está vendo as suas necessidades dentro do teu lar, da tua casa, está oferecendo as condições mínimas de higiene para atendimento para você, está muitas vezes te levando o médico lá, na tua casa, lá na tua cama, você deitado, você que não consegue sair de lá e ir até uma unidade básica de saúde. Então tem toda uma linha de atendimento, né? Tudo isso é SUS, Muitos países ao redor do mundo olham para cá com inveja, muita inveja do que nós temos aqui. Muitos vêm para cá aprender. Vamos lá então, né? Eu me maravilhei aqui. Ah, eu estou maravilhado e eu tenho certeza que quem está comigo aqui na etapa 3 está maravilhado também, porque a gente passa a descobrir o quão poderosa é essa máquina. A gente passa a amar ele, né? Apesar de todas as dificuldades inerentes à tessitura política, político-administrativa e a falta de recursos, a desatenção de muitas pessoas envolvidas, porque não tem só pessoa boa, né? Tem pessoa de as mais variáveis capacidades dentro do SUS, a gente vê que é uma máquina grandiosa, maravilhosa, né? Olha, gente, a Constituição de 88 dispõe, então, no seu artigo 196, que diz que a saúde é direito de todos e é um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, é importante compreender, né? Então é uma política social e econômica que visam a redução dos riscos de doença. Essa palavra redução dos riscos de doença, ela é importante ser entendida, porque jamais vai se eliminar a doença, né? Nós temos as nossas comorbidades. Não é eliminar, mas é diminuir, né, cada vez mais os riscos da doença e outros agravos. E o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Olha que bacana, né? Um acesso universal de todos os cidadãos brasileiros, não importa a faixa etária, a classe social, não importa, todo mundo tem acesso e é igual. O que vai ser igual para quem é mais pobre vai ser igual para aquele que é mais rico. E as ações são todas elas voltadas para promover. Olha só que importante. A proteção, ou seja, nós tratamos isso, né, na parte 2, toda a linha de proteção é uma linha que antecede muito antes as necessidades de saúde e ainda mais, né, a atenção no momento para a saúde até o momento da sua recuperação. Que coisa fantástica de ver isso, né? Então, esses são alguns fundamentos norteadores do que principia, né, legalmente o SUS. No Brasil, né, então, o SUS é garantido pela Constituição Federal, que instituiu o Sistema Único de Saúde. O que significa essa instituição, né? Vamos fazer uma leitura. É um arranjo organizacional do Estado brasileiro que dá suporte para que seja efetivada, ou seja, que aconteça de fato, essa política pública de saúde no país, traduzindo ações e princípios por diretrizes públicas, ou seja, ninguém sai fazendo o que quer. Ninguém sai achando que tem que ser assim, vamos fazer desse jeito. Ah, porque eu vou fazer daquele meu jeito que vai ser melhor do que isso. Não, é uma norma, né? Desde quando você chega na frente de uma UBS, lá tem a tela, tem o gradil, você passou para dentro da UBS, tem aquele atendente que está ali te atendendo, fazendo os encaminhamentos, você vai até numa sala específica, vai ter um profissional lá. Tudo isso é norma, tudo isso, desde o momento, né? A metragem do prédio, o tamanho da estrutura do prédio, o formato da estrutura do prédio, o formato das salas, as disposições dos recursos lá dentro, tudo isso é projetado. Não é porque vai ser assim e deu. Não, tudo isso é projetadíssimo, né? Tudo isso também compreende um conjunto organizado e articulado de serviços e ações em saúde. Olha que interessante, né? Então, o SUS, ele é um conjunto de ações, né, de diversas especialidades, particularidades de atendimentos que estão sendo organizados e articulados juntos para serviços em ações de saúde e aglutinam um conjunto de organizações públicas de saúde existentes no âmbito estadual, municipal e nacional. E ainda também a serviços privados de saúde que integram funcionalmente para a prestação de serviços aos usuários do sistema. O que significa? Há toda uma rede de anteparo, né, público, mas porém há também, né, a necessidade de redes de atendimentos privados. Vou dar um exemplo para você entender o que é essa articulação público-privado que o SUS oferece. Você já fez um exame de sangue no SUS? Você já viu que já vai lá uma pessoa fazer a coleta do teu sangue e o teu sangue vai para um laboratório. Esse laboratório é um laboratório privado que tem um contrato de concessão, ele tem um contrato, né? Ele tem um contrato exclusivo ou um contrato ali para fornecer esse serviço para o Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde ou Estado, né? Ou Secretaria do Estado da Saúde, e lá ele recebe o valor de repasse, né? Por cada um atendimento que ele presta ali, cada um dos exames que ele efetua, né? Ele faz o cadastro, apresenta os números que ele atendeu e recebe o respectivo valor para esses atendimentos. Então, é um serviço privado em saúde, né? Que estão integrando funcionalmente, né, a prestação de serviços aos usuários do sistema do SUS, né? Então você vê que tudo aquilo ali está junto, alicerçado. Muitas vezes você vai precisar, dependendo muito da sua localidade, do seu município, né, fazer um exame de raio-x. O raio-x, por vezes, é uma terceirizada. Você vai precisar, muitas vezes, né, de fazer um eletrocardiograma. O eletrocardiograma no SUS, muitas vezes, é uma terceirizada. Então, tudo isso você vai vendo que ele se mescla, né, entre o atendimento com organizações públicas e também privadas, né? Que tudo isso, então, vem complementar um quadro de convênios, né, de conveniados ao entorno do SUS para uma finalidade que é o teu atendimento. O SUS, então, ele é instituído com o objetivo de fazer uma coordenação e integração de ações em três esferas dos governos, como citamos, e pressupõe uma articulação de subsistemas verticais, aonde impera a vigilância e a assistência em saúde. Os subsistemas em todas as bases do território, do estado e regiões dos municípios, para atender de maneira eficaz e funcional as demandas de atenção à população. Olha que coisa bacana, nem te ler, parece até difícil de ler, mas olha a quantidade, né, de pessoas envolvidas e de articulações de empresas envolvidas para poder prestar tudo isso. Deixa eu fazer aqui, nós já estamos com um tempo bem avançado, passa rápido o tempo, né? Deixa eu avançar aqui, ó. Historicamente, a população brasileira era desassistida da assistência médica quando acometida por doenças. Recorria-se, isso aqui é muito importante, né? Às curandeirismo, né? Recorria às crenças, medicina natural, e muitas vezes buscavam auxílios, né, que eram feitos por santas casas de misericórdia. Então imagine que tudo isso, para e passo, foi se extirpando, foi caindo, né? Eu sou do tempo ainda, eu estou com quase 50 anos de idade, eu sou do tempo, quando eu era jovem, o curandeirismo era muito presente, porque estávamos nascendo ainda, né? O SUS era de 88, eu recém tinha nascido, eu era jovem ainda, e vivia muito presente o curandeirismo, né? Toma chá disso, sai daquilo, o chá não sei do que, bebe isso. Tudo isso, se for falar nos dias de hoje, praticamente não existe, né? As curandeiras, as rezadeiras, tinha, tudo isso tinha, né? Tudo isso tinha. Olha quanto desmistificação e misticismo, né? E com o emprego da ciência, essa questão do SUS fez. Eu não estou aqui julgando a eficácia de tudo isso. Eu estou dizendo para você o misticismo, no sentido, né, do místico, do sobrenatural, que foi colocado ciência, coisa que realmente comprovadamente funcionava, né? Deixa eu trazer para você um outro pensamento. Na década de 90, foi promulgada a chamada Lei Orgânica do SUS, tá? Que foi a lei de número 8.080 e a número 8.142, que trouxeram todas as bases de sustentação e os princípios norteadores do SUS. Os princípios de universalidade, integralidade, também o princípio de igualdade. Olha nos princípios de integralidade para você ver. Está acabando o tempo, que pena, né? Relacionam-se esse fundamento aos dois aspectos. A compreensão do ser humano, sendo ele um biopsicossocial, que ele requer um atendimento em sua integralidade. O segundo aspecto integra as ações do Sistema Único para o atendimento integral entre os diferentes níveis de complexidade de atenção à sua saúde. Lendo isso aqui, parece que não faz sentido nenhum, mas eu explico para você. Então, quando uma pessoa chega lá com uma determinada doença, não é só aquilo que ele precisa. Né? O SUS já entende, pelo fator da integralidade, que eles têm que se buscar uma compreensão completa desse ser humano. Por que que acometeu essa doença? Ele está se alimentando direito? Ele está tendo um acesso à alimentação direita? Tem acesso aos insumos básicos? Por que que ele foi acometido por essa doença? O que levou a ele ser acometido por essa tal doença? Né? Então você vê que a integralidade envolve tudo isso. Como é que está o seu estado mental? Né? Como é que ele está? Ele está abatido? Ele tem na sua família pessoas que estão com depressão? Ele está enfrentando dificuldades financeiras? Né? Então você vê que há uma rede muito ampla para tudo isso. Está aqui. Essa é a integralidade de fatores. Né? E a igualdade. Né? A igualdade e também a universalidade. Gente, eu acho que deu para nós dar uma pincelada para vocês entenderem, né, os princípios legais que norteiam então, o SUS. Né? O SUS, direito de todos e dever do Estado. Nós vamos encerrando por aqui a parte 3, que bom nós podermos estarmos juntos, né? E nós vamos então na parte 4 falarmos um pouquinho sobre as redes de atenção ao SUS. Isso é bacana, né? Vamos falar para vocês então sobre toda a parte física. Ah, que pena que o tempo se foi, né? Senão nós íamos falar para vocês, nós vamos falar sobre as unidades básicas, sobre os pronto atendimentos, vamos falar sobre hospitais, os ambulatórios, vamos falar sobre policlínica, um assunto que está tão em voga, né, no momento agora, as policlínicas. Muito, o governo federal está trabalhando com os projetos das policlínicas, né, que vão ser espalhados, disseminados por vários locais do país, em conjunto com os municípios, que vão fazer um fortalecimento no atendimento, né, à segunda fase, né, não a primária, né, educação primária, ou melhor dizendo, atenção em saúde primária, mas atenção em saúde secundária. As policlínicas estão chegando aí. Agora ficamos por aqui, agradeço o carinho, espero que você esteja gostando, sabe? Só tem um jeito de eu saber se você está gostando, é você comentando. Mande seu comentário através do nosso contato WhatsApp, através do nosso e-mail aqui, mande seu contato para que nós possamos estar sempre deliberando, sempre estarmos atentos a todas as informações, estarmos trazendo para você mais informações. Vamos então encerrando por aqui, muito obrigado pelo teu carinho, até o nosso próximo encontro, a parte 4 para você, do nosso encontro falando sobre o tema SUS, um tema tão importante. Grande abraço para você, tchau, tchau.